PROEX em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Olá, estamos começando mais um PROEX em Foco. Hoje vamos conversar com Simone Raquel Batista Ferreira, professora do Departamento de Geografia, que coordena o projeto de extensão Observatório dos Conflitos do Campo, o OCA. Oi, Simone, tudo bem?
Tudo bem, Cláudia. E você?
Então, o que é o OCA?
O OCA é um projeto de extensão que nasceu, né, junto à PROEX em 2007 com o objetivo de registrar e monitorar os conflitos no campo no estado do Espírito Santo. Né? Então, a gente faz levantamentos diários na mídia, né? Na imprensa em geral, e junto a comunidades, movimentos sociais, né? Para saber se tem algum conflito acontecendo agrário. Né? E aí a gente alimenta um banco de dados. A gente está vinculado a uma rede, que é a rede Data Luta, que é uma rede que está vinculada à Unesp, de Presidente Prudente, e a outras universidades também. E a gente alimenta esse banco de dados vinculados a esse registro dos conflitos no campo, né? E esse banco de dados também vai para a CPT, para a Comissão Pastoral da Terra, que lança anualmente um caderno dos conflitos no campo no Brasil. Né? É um material muito rico de informações. Né? Então, o trabalho do OCA alimenta esses dois bancos de dados, né?
O Espírito Santo é um estado com muitos conflitos na área agrária, na área do campo?
Por incrível que pareça, sim. Muitos. Né? A gente tem muitos conflitos com maior incidência no norte do estado, onde a presença do agronegócio é muito forte. Né? E aí vai entrar em conflito com as comunidades camponesas, povos tradicionais, comunidades tradicionais também.
E vocês fizeram um trabalho muito importante que hoje está servindo de base tanto para a regulamentação fundiária desses povos tradicionais, quanto para a questão da luta contra os efeitos do desastre de Mariana, né? O chamado desastre Mariana.
Sim.
E você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Como é que foi feito esse trabalho junto às comunidades tradicionais? Com que demanda? Uhum. Como é feito?
Então, no momento atual, além do Data Luta, nós, no OCA, estamos trabalhando com comunidades tradicionais na planície costeira do Rio Doce. Isso a gente vem trabalhando antes do desastre da Samarco acontecer, né? Eu prefiro falar que o desastre é da Samarco, né? Não de Mariana.
Com certeza.
E a gente começou a trabalhar em 2013, né? Eu criei um grupo de estudos, né, sobre territórios tradicionais e comecei a estudar com os meninos da graduação, tinha alguns da pós também, e aí surgiu uma demanda de uma comunidade situada ao lado de Regência, ali, né, na Foz do Rio Doce, que estava sofrendo ameaça de ser expulsa do seu território de uso tradicional. E é uma comunidade que agrega pessoas da própria vila de Regência e do entorno. Então, é uma comunidade que planta, que pesca, que tem uso ali há muitas gerações, né? Tem plantio de cacau também, mas tem uso comum de um território e não tem documento escrito, porque esse uso comum vai passando de pai para filho, é um uso, né, tradicional. E aí começou a sofrer pressão de uma empresa. A empresa chegou lá, disse que comprou a terra, derrubou casas, começou a colocar o gado em cima dos plantios da comunidade, né? E a comunidade solicitou, pediu ajuda e se articulou com os movimentos sociais, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, se articulou com o movimento dos pequenos agricultores, com o Centro de Defesa de Direitos Humanos e pediu ajuda, né? E nós oferecemos nossa ajuda no sentido de elaborar um estudo a respeito do território tradicional. Eu falei, olha, isso a gente sabe fazer. Né? Não vai resultar na solução do problema, só o estudo não resulta. Acho que a luta de vocês é o principal, mas pode ajudar. E eles queriam exatamente isso, algo que documentasse essa ocupação tradicional. E nós produzimos esse estudo, articulamos com o Ministério Público Federal de Linhares, né? E que também acatou, né, o estudo e aí defendeu a permanência da comunidade no território, junto com a Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, né, que, como ali é terra de inundação do Rio Doce. E aí a interpretação da SPU foi que, tendo ocupação tradicional, o direito da comunidade tradicional precede o direito de qualquer outro direito, inclusive da empresa, né? E aí eles conseguiram permanecer no território. Foi uma conquista muito importante.
E hoje essas comunidades têm documentação?
Tá não, certinho. Não tem documentação. Elas estão no território, né? E estão se articulando com a Defensoria Pública. Ela criou, essa comunidade específica, criou uma associação, né? E está vendo, está procurando, né, pesquisando junto aos órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública, uma forma de regularizar essa ocupação para ela não ter mais problema de sofrer esse tipo de ameaça, né, de expulsão do território.
Essa foi qual comunidade especificamente?
Ela é uma comunidade ribeirinha que está num lugar que se chama Entre Rios, entre o Rio Doce e o Rio Preto, bem contígua à Vila de Regência.
Próxima à Regência.
Isso.
Né? Então, aí... Falando em Regência, uma das comunidades que sofreram com o desastre da Samarco, como você disse, né? E continuam sofrendo. Como está a articulação do projeto do OCA hoje junto à comunidade em relação a esse desastre?
Então, como eu te falei, né, a gente começou a atuar nessa região da planície costeira do Rio Doce, né, antes do desastre da Samarco acontecer. Né, fazendo esses estudos. Logo depois de Entre Rios surgiu outra demanda de areal, que é uma comunidade que está se identificando como de origem indígena, Botocuda, que está querendo um estudo para pleitear alguns direitos enquanto povo originário daquela região. Né? Povoação também está querendo, Degredo, que é uma comunidade quilombola. São várias comunidades. A Foz do Doce ali a gente está conhecendo melhor agora. A gente percebe que são várias comunidades tradicionais que estão ocupando seus territórios, porém invisibilizadas. Né, invisibilizadas pelo gado, pelas grandes fazendas de gado, pela Petrobras, que passa por cima dos territórios, né, sem nenhum reconhecimento oficial enquanto território tradicionalmente ocupado. E aí, com a gente fazendo esse trabalho, chegou a lama de rejeito da Samarco, né, que acentuou o problema, né, muito. Né? Então, assim, as comunidades, além de perder a pesca, no caso, Regência e Povoação, né, que são muito pesqueiras, né? Os agricultores, né, perderam, que não são só agricultores, né, que também pescam, perderam água para irrigação dos plantios, né, às vezes os poços que são furados, a água também está com problema, vem uma água preta, com resíduo, né? A água que a empresa foi obrigada a fornecer não está sendo suficiente para irrigação, né? No caso de areal, quando o Rio Doce encheu, se não me engano, foi bem no começo do ano que deu uma cheia, né, do rio, ele transbordou, porque ali também é planície de inundação dele. E quando ele ainda não estava contaminado pelo rejeito, ele transbordava e era bom, porque ele renovava a água das lagoas, né? Para a fauna, sim, local, era boa. E agora, o que aconteceu? Ele transbordou e contaminou as lagoas também. Então, essa comunidade areal, por exemplo, as duas lagoas que ela utilizava, né, para pesca, ela não pode nem para banho, para lazer, não pode mais utilizar, porque está contaminada com rejeito.
Os poços artesianos também estão contaminados.
Estão com problema seríssimo. Ali, Entre Rios, furou dois poços e os dois deram problema. Eles não estão conseguindo água boa do poço também.
Quer dizer, além do problema do banho, da irrigação, ainda tem o problema da água para beber.
Para,
né,
beber. Para beber. E vem desde lá de cima, né? Se a gente for ver desde Mariana, né? Essa água vai tendo uma percolação no solo e pode atingir o lençol freático, né? Então, a contaminação do lençol, a gente não tem um estudo aprofundado sobre isso, né? Mas ela pode estar acontecendo também pelo rejeito. Né? Então, as comunidades estão com muito problema. Regência está com um problema seríssimo de água, né? Seríssimo. Inclusive, as escolas, né? A água, assim, as pessoas não só tomam água mineral. Porque a gente esteve lá em dezembro, um mês depois que aconteceu o desastre, fomos Baixo Guandu, Colatina, e chegamos até a Foz do Rio. E eles nos mostraram amostras da água chegando na torneira, né? Que a empresa estava levando com carro-pipa, abastecendo uma caixa geral, e dessa caixa ia para as casas. Uma água cinza.
Cinza. A água fornecida pela empresa estava dessa
uma
forma?
Uma água cinza, que aí um resíduo que ia depositando no fundo, assim. Ficava aquele resíduo, parecia um carvão no fundo, e a água toda cinza. Então, até a água que está sendo fornecida está com problema. Inclusive para lavar roupa. Nem para lavar roupa dá para fazer comida, nem pensar, né? Então, a dependência da água mineral ficou muito grande, né?
E a empresa fornece água mineral?
Agora já não está mais querendo. Eles estão com outros argumentos. De furar um poço artesiano, né? De procurar outras fontes de água para abastecer a Vila de Regência e as outras localidades atingidas, né? Outros poços artesianos. Não está querendo mais fornecer, não.
Falando em outras localidades, vocês fizeram, acho que foi em abril, né, uma caravana por toda a extensão até Aimoré, se não me engano.
É, nós fomos até Governador Valadares.
Governador Valadares.
É, foi a caravana territorial da bacia do Rio Doce, né? Foi um evento organizado por várias entidades do Espírito Santo e Minas, né? Então, a Associação de Geógrafos Brasileiros, a Articulação Nacional de Agroecologia, né? Alguns pesquisadores de outras universidades, estudantes e os atingidos, as comunidades atingidas, né? Foram quatro rotas, três saíram de Minas e uma do Espírito Santo, que foi a nossa. E aí nós conseguimos um ônibus junto com a vice-reitora da UFES, que foi um apoio fundamental para nós, né? E é bom que fique claro aqui isso, nosso agradecimento, né? E conseguimos alguns apoios também da Diocese de Colatina, sindicatos bancários, os Sintufes, né? E aí nós organizamos, a caravana, o objetivo era, a nossa rota, né? Registrar os impactos e promover o encontro dos atingidos, né? Então nós saímos de Vitória e mais da metade do nosso ônibus foi ocupado por pessoas das comunidades atingidas. E a outra metade fomos nós, né? Pesquisadores, estudantes, algumas organizações, né?
Quantos estudantes aqui da UFES participaram?
De uns 8, no máximo, Cláudia. Uhum. Né? Mais da metade eram comunidades. E esses estudantes que participaram já estão em projetos de extensão. Né? Eles já participam de atividades aí, né? O OCA, o Organon, o GPEDS, né? E já tem envolvimento com as comunidades, né? Atingidas também. E nós saímos daqui, tínhamos representantes de Anchieta, que não foi diretamente atingida, mas a Samarcos está em Anchieta também, né? A gente conseguiu.
E a comunidade lá em Anchieta também tem um sério problema com a Maimbá, né? Com a Sim. lagoa, com a poluição. Isso. Da lagoa vindo do rejeito de minério da
que é uma relação cotidiana ali. Então a gente fez questão, né, de envolvê-los também na caravana. Aí passamos por Regência, tinham pessoas da Vila de Regência, da comunidade Entre Rios, da comunidade Areal, de Povoação, do assentamento Cezinho, lá em Linhares, tinham pescadores de Colatina, pescadores da comunidade Maria Ortiz. Daí nós passamos também por Baixo Guandu, Mascarenhas, né? E aí Mascarenhas não conseguimos trazer as pessoas para acompanhar, mas nós passamos por lá, né? E depois nós passamos os Krenak também, Resplendor, até chegar em Valadares. Então, o objetivo, a gente fez o registro dos impactos, né? Fizemos atos públicos, fizemos um ato público em Regência, dormimos em Regência a primeira noite, depois fizemos um ato público em Colatina, né? Dormimos embaixo do Guandu. E aí o terceiro dia passamos pelos Krenak e chegamos a Valadares. Valadares foi a culminância, onde as quatro rotas se encontraram, né? E foi um momento muito bacana, porque nós colhemos materiais que representassem a rota e levamos para a culminância. Numa praça de Governador Valadares, as quatro rotas montaram as instalações com os materiais que colheram, instalações pedagógicas. Então a gente fez o carrossel, circulamos, né, para entender o que tinha sido essas rotas, né? E depois fizemos um ato público também lá em Valadares, né? Lá em Valadares nós ficamos hospedados no assentamento do MST. Então foi um momento de troca muito rico, assim, sobretudo para os atingidos, né? Eu acho que assim, entre eles, um se vendo no outro, né? Vendo o problema do outro, né? Se identificando com o outro, se solidarizando com o outro, né? E para os estudantes, uma experiência fantástica, né? Porque além de você estar ali contribuindo para construir, fazendo esse contato, né, com as comunidades, você está exercitando reflexões, né? Reflexões teóricas, políticas, né? Qual é o meu papel, né? Reflexões a respeito da cidadania, né? Então, um momento de construção, assim, de conhecimento muito forte também, né? Muito importante, né? Que aconteceu durante a caravana.
Você falou em quatro rotas, uma saiu aqui, da UFES.
Isso, subimos o rio até Valadares.
E as outras três?
Uma rota percorreu a região de Mariana, veio desde do lugar onde rompeu a barragem.
Mas era ligada a alguma universidade ou não? Como é que foi?
Então, essa foi a rota 1. Tinham pesquisadores das universidades. Eu sei que tinha o pessoal de Viçosa, da Universidade Federal de Viçosa. Tinha o pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas, assim, eles conseguiram apoio por outras fontes para fazer, né, o trajeto. Né? Eles não conseguiram apoio das universidades diretamente, assim como nós. Né? E as outras duas rotas tiveram objetivos que não eram só de denúncia, eram também do anúncio, que eles falam, a denúncia e o anúncio. Né? Foram rotas que percorreram outras regiões da bacia do Rio Doce, levantando experiências positivas de modo de vida, regiões que não foram atingidas pelo rejeito.
Né? Né? Tem esse outro lado.
Sim,
né?
Então experiências campesinas, experiências de comunidades quilombolas, experiências de agroecologia, experiências de homeopatia para criação de animais, para plantas. E aí eles foram fazendo essa coleta também. Porque daí quando chegamos na culminância, a gente pensou na bacia do Rio Doce, né? Falou, a bacia do Rio Doce tem muita coisa machucada, destruída, muita coisa, mas tem coisa acontecendo interessante, que pode estar anunciando um outro modo de viver, um outro modelo, né? Econômico, né? Outras perspectivas, para a gente também não ficar sem horizonte. Né? E esses também foram para a culminância. Então, eram outros atores, que também são da bacia do Doce, contando, né? Falou, olha, a gente vive assim. Então, né, para o atingido, que está lá, perdeu tudo, né, falou, e agora, por onde eu vou? Né, também é um caminho, né, aponta, ó, tem isso aqui acontecendo. Então, essas trocas foram muito, muito bacanas, né, muito, muito bom.
E a importância, né, da universidade ir a esses lugares e entrar em contato com essas populações que são naturalmente tão sofridas e num momento como esse, em que uma tragédia tão grande, né, acontece, é muito importante que a universidade esteja lá dando apoio de alguma forma. Né? Enfim, daqui para diante, quais são os planos da OCA? Como é que vocês vão atuar, principalmente com relação a essas comunidades?
Então, Cláudia, depois da caravana, muita coisa vem se desdobrando. Uma coisa que já acontecia eram os fóruns, né? Os fóruns do Rio Doce. Então, o Fórum Capixaba de Defesa da Bacia do Rio Doce, por exemplo, é uma organização que, assim que aconteceu a tragédia, é um pool de mais de 80 entidades que estão discutindo, problematizando, né? Encaminhando denúncias internacionais. Né? O que a gente sentiu? Depois da caravana, nasceram novos fóruns locais. Foi muito bacana. Então, tem um fórum de regência, que é da Foz, tem o fórum de povoação, né? Agora tem o fórum de Barra Seca, tem o fórum de Colatina, já existia, e o fórum de Baixo Guandu. Então, o Espírito Santo está com essa quantidade de fóruns para discutir e acompanhar os problemas e encaminhar denúncias, encaminhar processos, né? Denúncias, projetos de recuperação, de articulação. Então, isso é um resultado e o OCA está contribuindo com isso de alguma forma. Né? Outras comunidades vieram nos procurar. Né? Povoação foi uma que falou, ai, Simone, a gente queria muito ser reconhecido como comunidade tradicional. Como que a gente faz? A gente queria ter um estudo, quer dizer, no sentido, não é que o estudo vá resolver o problema como um todo, mas ele produz uma outra visibilidade da comunidade, né, desse território, no sentido, são sujeitos de direitos. E sujeitos de direitos diferenciados na Constituição. Né, direitos de povos tradicionais. Né, então você tem alguns elementos jurídicos, né, instrumentos jurídicos que vêm, garantem direitos a essas comunidades. Né? Então, o OCA tem uma demanda aí de trabalhos. Agora, só na planície costeira do Doce já tem uma demanda desses estudos, né, desses trabalhos. Outra coisa que a gente tem contribuído para fazer, no sentido de facilitar a comunicação entre as comunidades, o Ministério Público Federal, Defensoria Pública Federal, Defensoria Pública Estadual, né? Fazer essa comunicação acontecer, porque muitas vezes as comunidades não têm, não sabem como, para onde que elas correm.
Não tem o acesso também. Né?
Então a gente tem também procurado contribuir para isso acontecer também. Né? E divulgando, né? A gente está da caravana, a gente saiu com duas demandas grandes, que eu acho que são muito interessantes, né? Que uma é a questão de produzir materiais pedagógicos, que surgiu das comunidades, de pedirem para a gente, falar, olha, a gente queria muito material pedagógico para poder trabalhar nas escolas, com as nossas crianças, né? Porque agora é uma outra vida, é um marco. As crianças não podem mais sair da escola e tomar um banho no rio, né? E a gente precisa, como que a gente vai trabalhar isso, daqui para frente como vai ser, discutir esse desastre com elas, o valor do rio, o que era o rio, né? Várias questões. Então a gente pensou que a caravana pode estar um dos resultados é a gente trabalhar esses materiais, né? E uma outra questão que a gente pensou foi fazer um dossiê de denúncia internacional. Né? Denúncia internacional para pedir socorro mesmo, pedir ajuda. Porque a impunidade da empresa até agora é grotesca. É grotesco como essa empresa não pagou nenhuma multa até agora. E a única ação que entra, que até agora, né, que foi acatada, né, que foi aquela, o TAC, o termo de ajustamento de conduta, de 20 bilhões, né, a empresa cria a fundação, ela define quem vão ser os conselheiros para aplicar os 20 bilhões na recuperação do Rio Doce. Ou seja, as comunidades atingidas não foram ouvidas em nenhum momento. Quem perdeu sua casa, perdeu sua água, perdeu seu rio, perdeu seu território, não está sendo ouvido, não está sendo chamado nem para dizer o que acha, né? Então, a gente fala, tem que fazer denúncia internacional, porque tem uma profunda violação de direitos humanos, né, de várias comunidades, várias pessoas na bacia toda, e a empresa fica ainda decidindo o que vai acontecer, né? Para quem que vai, né? 20 bilhões vai ser aplicado em quê? Então, o fórum tem atuado nisso também, né? O OCA faz parte do fórum também. Estão tendo algumas reuniões da Comissão de Direitos Humanos da OEA e o fórum já esteve presente em duas delas, né? Uma em Washington e a outra agora, recentemente, em Santiago do Chile, onde foi enviada a Talena, que é uma moça de regência, foi representando os atingidos, né? Pelo desastre no Espírito Santo. E ela fez uma fala nessa reunião da OEA. Então, a gente está se articulando nessa escala também, né? Nesse sentido aí, para tentar contribuir. Está saindo também, agora eu estou me lembrando, está saindo um livro organizado pelo Organon, professora Cristiane, mais o professor Bruno, que é do Rio. Não me lembro a universidade agora, me desculpe, mas... E aí eles estão também organizando um livro, um primeiro livro, né? Que eu acho que vão sair muitas discussões ainda para frente, né? Então, a gente está atuando nessas frentes.
Muito bom. Muito obrigada, Simone. Muito obrigada. E eu espero que a gente possa ampliar essa parceria do OCA, né, com outros projetos de extensão aqui da universidade também e com outros órgãos, né?
Sim.
E instituições do Estado, para a gente conseguir... Talvez não resolver, porque é quase que irresolvível uma situação de desastre ambiental desse porte, mas amenizar a situação das comunidades que sofrem com isso, né?
Sim. Também quero agradecer o convite, né? Acho importantíssimo esse espaço, né? Para a gente estar trazendo as experiências aí, né? Que a gente está fazendo de pesquisa, ensino e extensão, como eu tinha comentado contigo, né? Eu vejo a extensão é uma atividade que ela necessariamente ela agrega pesquisa e ensino, porque você envolve estudantes, né? É uma atividade muito completa, né? De atuação para fora da universidade, né? Mas muitas vezes a gente realiza as atividades e não tem divulgação, as pessoas nem sabem o que, né? Uns não sabem o que os outros estão fazendo, né? Então, acho muito importante valorizar a extensão, né? E ter
agora,
esse espaço.
O objetivo da gestão atual da Proex é visibilizar esses projetos, que são muitos e são muito importantes, atendem muitas pessoas e são, como você disse, um pouco invisibilizados, não só dentro da universidade, mas também fora da universidade, né? Então, a gente está tentando mostrar essas coisas. Para saber mais sobre a caravana da Bacia do Rio Doce, acesse a fanpage do projeto no Facebook. Lá tem vídeos, relatos, reportagens, enfim. Você pode saber muito mais sobre a caravana pelo Facebook.
Proex em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.
Obrigada, professora. Bom, vamos às notícias. O canal do YouTube da Proex foi criado para divulgação dos projetos de extensão da universidade. Mas a gente também faz alguns programas, alguns programetes dentro do canal do YouTube. Lá você pode saber mais sobre o H1N1, ou entrevistas que a gente posta semanalmente, ou sobre o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Acesse o YouTube Proex UFES e fique por dentro da extensão. Não esqueça esqueça que dia 1º de julho acontece, no campus do CEUNES de São Mateus, o seminário Comunidades Quilombolas do Norte do Espírito Santo, Desafios e Aprendizagens. No seminário serão apresentados os projetos específicos para as populações quilombolas do Norte do Espírito Santo e participarão do seminário. Além das comunidades convidadas, as secretarias municipais, estaduais de educação e de saúde e os professores da UFES envolvidos com os projetos voltados para quilombolas. Esse foi mais uma edição de Proex em Foco. Eu sou Cláudia Rangel e até a próxima terça.